sobre a proteção de Deus, de Nosso Senhor da Piedade, vamos dar início à 29ª sessão ordinária 2019. Peço ao senhor secretário que faça a chamada regimental.
Adelso Vieira de Jesus.
Presente.
Alex Pinheiro da Silva. Benedito Alves dos Santos.
Presente.
Daniel Dias Moraes.
Presente.
Geraldo Amâncio Vieira.
Presente.
Jorge de Souza Biscaia Júnior. Presente. José Anésio Xavier Lemes.
Presente.
Marli Aparecida Godinho.
Presente.
Mauro Vieira Machado.
Presente.
Nelson Prestes Oliveira.
Presente.
Nilza Maria dos Santos Godinho.
Presente.
Samuel de Oliveira Guimarães.
Presente.
Wagner Takeshi Oshizaka.
Presente.
Todos os vereadores presentes, senhor presidente.
Convido o vereador José Anésio para ler uma passagem da Bíblia.
Salmo 57. Tende piedade de mim, ó Deus, tende piedade de mim. Em ti se refugia a minha alma. A sombra das vossas asas me acolho, até que passe a aflição. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que tudo faz a meu favor, que Ele envie do céu suas graças e me salve e cubra de confusão o meu opressor. Envie Deus do céu sua graça e sua fidelidade.
Coloco em votação a ata da 28ª sessão ordinária de 2019. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Ata aprovada por todos os vereadores. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias recebidas.
Ofício número 120/2019. Excelentíssimo presidente, solicitamos a retirada de pauta do projeto número 12/2019, que dispõe sobre a municipalização do licenciamento ambiental, devido à necessidade de uma melhor análise e de adequação no referido projeto. Na oportunidade, reiteramos os votos de consideração e apreço. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 121/2019. Em resposta ao requerimento número 107/2019, de autoria do vereador Adelso Vieira de Jesus. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a resposta da Secretaria de Serviços Públicos e Trânsito que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ansejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 122/2019. Em resposta ao requerimento 106/2019, de autoria do vereador Daniel Dias Moraes. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Diretoria de Tributos, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores, que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, prefeito municipal. Ofício 123/2019. em resposta ao requerimento 108/2019, de autoria do vereador Alex Pinheiro da Silva. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, solicitamos dilação de prazo, tendo em vista a necessária vistoria na estrada para levantamento de dados e, posteriormente, a elaboração de projeto de asfaltamento, o que demanda tempo considerável pela complexidade dos cálculos e quantificação de material. Valemos-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício 124/2019. Em resposta ao requerimento 102/2019, de autoria do vereador Geraldo Amâncio Vieira. Excelentíssimo presidente, em atenção ao requerimento em epígrafe, encaminhamos a manifestação da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, que aborda o assunto em tela. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam essa Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Ofício número 1148/2019. Excelentíssimo presidente, em conformidade ao disposto do artigo 9º, do parágrafo 4º do capítulo 2, da seção 4 da Lei Complementar número 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, vimos respeitosamente a presença de Vossa Excelência solicitar a sessão das dependências dessa digna Casa de Leis no próximo dia 27 de setembro do corrente ano, às 8h30, para a realização da audiência pública referente à demonstração do cumprimento das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2019. Desde já agradecemos aos nobres préstimos e convidamos Vossa Excelência e os ilustres vereadores a estarem presentes. No ansejo, renovamos nossos votos da elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Resende, Prefeito Municipal. Governo do Estado de São Paulo. Célia Leão, Secretária do Estado de Direitos da Pessoa com Deficiência. Convida para Semana Nacional do Trânsito, Programa Respeito à Vida do Governo do Estado de São Paulo. Palestras de conscientização sobre acidentes de trânsito. 25 de setembro de 2019, quarta-feira, às 9 horas. Local, Auditório da Secretaria do Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Endereço, Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, São Paulo, São Paulo. Ofício número 82/2019. Assunto: convite para o segundo seminário de mobilidade urbana do município de Piedade, São Paulo. Prezados senhores, a Prefeitura Municipal de Piedade, através da Diretoria de Transporte e Mobilidade Urbana, vem respeitosamente convidar a todos os vereadores a participar do segundo seminário de mobilidade urbana do município de Piedade, a ser realizado no dia 24 de setembro de 2019. Das 9 às 11h30, no Anfiteatro Municipal Rubens Caetano da Silva, para compartilhar os resultados obtidos até o momento sobre o assunto envolvidos no tema dentro do contexto de nosso município e prestigiar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos da Rede Municipal de Ensino para a Semana Nacional do Trânsito. Certos em contar com a costumeira atenção de Vossa Senhoria, agradecemos antecipadamente. Tarcísio Nunes Coelho Júnior, Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana.
Hoje? Ficou de semana passada?
Ofício número 117/2019. Excelentíssimo presidente, temos a elevada honra de submeter à apreciação de Vossa Excelência e dos seus dignos pares O projeto de lei número 28 de 2019, que tem por escopo instituir o Fundo Municipal do Meio Ambiente de Piedade e da Outras Providências. Acompanhe o projeto, a justificativa, as leis correlatas, bem como cópia da ata de aprovação do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Justificativa. O projeto de lei número 28 de 2019, que tem por objetivo instituir o Fundo Municipal de Meio Ambiente de Piedade, a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente constitui um mecanismo de execução de políticas públicas, capaz de alocar recursos e aplicá-los na proteção do meio ambiente. A implementação do Fundo Municipal do Meio Ambiente garantirá que as compensações financeiras decorrentes do empreendimentos que causam impacto ambiental sejam destinadas de forma correta e transparente na reparação ou reconstituição do dano ambiental. A criação do fundo é de fundamental importância no fortalecimento da gestão ambiental municipal e também vai contribuir para consolidar a política municipal de meio ambiente, focada no desenvolvimento sustentável, na melhoria das condições ambientais e na qualidade de vida da sociedade. O Conselho Municipal do Meio Ambiente analisou a minuta e aprovou, conforme cópia da ata anexa. Assim, solicitamos a análise por essa Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, comissões e plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, 11 de setembro de 2019. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 28... De Lei número 28, de 11 de setembro de 2019, dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Ambiente do Município de Piedade e da Outras Providências. José Tadeu de Rezende, Prefeito do Município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Capítulo 1. Do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Artigo 1º. Fica instituído o Fundo Municipal do Meio Ambiente, com o objetivo de implementar ações destinadas a uma adequação e gestão dos recursos naturais, incluindo a manutenção, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, de forma a garantir um desenvolvimento integrado e sustentável e a elevação da qualidade da vida da população local. Artigo 2º. Constituirão recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente. 1. Dotações orçamentárias a ele destinadas. 2. Créditos adicionais suplementares a ele destinados. 3. Produtos de multas impostas por infração à legislação ambiental lavradas pelo município ou repassadas pelo Fundo Estadual do Meio Ambiente. 4. Produto de licenças ambientais emitidas pelo município. 5. Doações de pessoas físicas e jurídicas. 6. Doações de entidades nacionais e internacionais. 7. Recursos oriundos de acordos, contratos, consórcios e convênios. 8. Preços públicos cobrados por análise de projetos ambientais ou dados requeridos junto ao Cadastro de Informações Ambientais do município. 9. Rendimentos obtidos com aplicação do seu próprio patrimônio. 10. Indenizações decorrentes de cobranças jurídicas e extrajudiciais de áreas verdes, devidas em razão do parcelamento irregular ou clandestino do solo. 11. Compensação financeira ambiental. 12. Outras receitas eventuais. Parágrafo 1º. As receitas descritas neste artigo serão depositadas em conta específica do fundo, mantida em instituição financeira oficial instalada no município. Parágrafo 2º. Os recursos do fundo poderão ser aplicados no mercado de capitais, quando não estiverem sendo utilizados na consecução de suas finalidades, objetivando o aumento de suas receitas, cujos resultados serão revertidos a ele. Capítulo 2. Da administração do fundo. Artigo 3º. Compete ao Conselho Municipal do Meio Ambiente estabelecer as diretrizes, prioridades e programas de alocação dos recursos do fundo, em conformidade com a Política Municipal do Meio Ambiente, obedecidas às diretrizes federais e estaduais. Artigo 4º. O Fundo Municipal do Meio Ambiente será administrado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Piedade, observadas as diretrizes fixadas pelo Conselho Municipal do Meio Ambiente e suas contas submetidas à apreciação do Conselho e do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Artigo 5º. Os recursos do Fundo Municipal do Meio Ambiente serão aplicados na execução dos projetos e atividades que visem: 1. Custear e financiar as ações de controle, fiscalização e defesa do meio ambiente, exercidas pelo Poder Público Municipal. 2. Financiar planos, programas, projetos, ações governamentais ou não governamentais que visem a proteção, recuperação ou estímulo ao uso sustentado dos recursos naturais do município, o desenvolvimento de pesquisas de interesse ambiental, o treinamento e a capacitação de recursos humanos para a gestão ambiental, o desenvolvimento de projetos de educação e de conscientização ambiental, o desenvolvimento e aperfeiçoamento de instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações constantes na política municipal do meio ambiente, outras atividades relacionadas à preservação e conservação ambiental, previstas em resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente. Artigo 6º. O Conselho Municipal do Meio Ambiente editará resolução estabelecendo os termos de referência, os documentos obrigatórios, a forma, os procedimentos para apresentação e aprovação dos projetos a serem apoiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente, assim como a forma, o conteúdo e a periodicidade dos relatórios financeiros e das atividades que deverão ser. Apresentados pelos beneficiários. Artigo 7º. Não poderão ser financiados pelo Fundo Municipal do Meio Ambiente projetos incompatíveis com a Política Municipal do Meio Ambiente, assim como quaisquer normas ou critérios de preservação e proteção ambiental presentes na legislação federal, estadual ou municipal vigentes. Artigo 8º. As disposições pertinentes ao Fundo Municipal do Meio Ambiente não enfocadas nesta lei serão regulamentadas por decreto do Poder Executivo, ouvido o Conselho Municipal de Meio Ambiente. Artigo 9º. No presente exercício, fica o Executivo autorizado a abrir crédito adicional especial no montante necessário para atender as despesas com execução desta lei. Artigo 10º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Resolução número 4 de 2019. Prorroga o funcionamento de trabalhos da Comissão Especial, constituída para a revisão do Regimento Interno. O Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e eu promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica prorrogado por mais 60 dias de trabalhos da Comissão Especial constituída pela Resolução nº 11 de 2019, que tem por finalidade proceder à revisão do Regimento Interno da Câmara Municipal de Piedade. Artigo 2º. O novo prazo para a conclusão dos trabalhos se encerrará em 23 de 11 de 2019. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Justificativa. A solicitação da prorrogação está amparada pelo parágrafo 8º do artigo 68 do Regimento Interno da Casa e faz-se necessária devido ao grande volume de trabalho, uma vez que a revisão do regimento deve ser realizada concomitantemente com a lei orgânica, razão que solicitamos a prorrogação. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, em 19 de setembro de 2019, Comissão Especial constituída pelo ato número 10 de 2019. Adelso Vieira de Jesus, presidente. Mauro Vieira Machado, relator. José Anésio Xavier Leme, secretário. Ofício número 119 de 2019. Senhor Presidente, temos a elevada honra de submeter a Vossa Excelência e dignos pares o projeto de lei sobre o número 25 de 2019, que versa sobre a revisão do zoneamento municipal, conforme especifica e detalha na mensagem. Assim, solicitamos a apreciação do presente projeto de lei, na forma do parágrafo 1º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Valemos-nos no ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa. A nossa manifestação de elevada apreço e consideração. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Mensagem. Projeto de Lei número 25 de 2019. O presente projeto de lei, número 25 de 2019, tem por objetivo alterar o plano de zoneamento do município de Piedade. Diante do crescimento das cidades, o zoneamento surgiu como um fim específico de delimitar geograficamente áreas territoriais, cujo objetivo é estabelecer regimes especiais de uso, gozo e fruição da propriedade. Nesse sentido, a efetiva aplicação do zoneamento tem como propósito a proteção e manutenção dos recursos ambientais, através de um planejamento que vise garantir o desenvolvimento das funções sociais e ambientais da cidade, a fim de proporcionar o bem-estar dos cidadãos locais e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim, o zoneamento é importante instrumento de planejamento para garantir a ocupação ordenada do território juntamente com a proteção do meio ambiente e com o desenvolvimento econômico-social. A Lei Orgânica do Município de Piedade prevê que o município promova o ordenamento da área territorial através do zoneamento. O zoneamento atual está definido pela Lei Municipal nº 3.935, de 20 de junho do ano de 2008. Posteriormente referida, a lei sofreu diversas alterações pontuais, tais como a Lei nº 4.135, de 3 de novembro de 2010, Lei número 4.212, de 21 de dezembro de 2011, Lei número 4.254, de 16 de agosto de 2012, Lei número 4.278, de 8 de março de 2013, Lei número 4.289, de 5 de junho de 2013 e 4.503, de 14 de junho de 2017. Dessa forma, a Lei de Zoneamento se transformou num emaranhado de novas leis com mudanças significativas. O presente projeto de lei se justifica pela necessidade de novas mudanças, assim como o mais correto é agrupar todas as mudanças feitas desde 2008 e editar uma nova lei de zoneamento. Foi realizada audiência pública para discussão das alterações, cuja cópia da ata segue anexa ao projeto. Assim, solicitamos a apreciação e aprovação desta Igreja Casa de Leis. Atenciosamente, José Tadeu de Rezende, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25 de 2019. Altera o plano de zoneamento do município de Piedade e dá outras providências. José Tadeu de Rezende, prefeito do município de Piedade do Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ela sanciona e promulga a seguinte lei. Título 1. Uso e ocupação do solo. Capítulo 1. Objetivos e princípios fundamentais. Artigo 1º. Esta lei institui as normas de zoneamento para uso, ocupação e parcelamento do solo do município de Piedade, a partir do macrozoneamento definido pelo Plano Diretor do município de Piedade, instrumento básico da política de desenvolvimento do município. Parágrafo único. As diretrizes e normas explícitas por essa lei devem ser respeitadas por todos os agentes públicos e privados que atuam nesse município, em prol do bem coletivo, da segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental. Artigo 2º. As principais funções sociais do ordenamento do uso e ocupação do solo de Piedade são viabilizar a instalação de atividades, criar condições adequadas à instalação de novos empreendimentos econômicos, garantir a qualidade ambiental e paisagística. Artigo 3º. Para que o município e a cidade cumpram suas funções sociais, a política de desenvolvimento expressa nessa lei fixa os seguintes objetivos. 1. Garantir o espaço adequado às diversas funções e atividades. 2. Ordenar e controlar a expansão das áreas urbanizadas de forma a preservar recursos hídricos e demais recursos naturais não renováveis locais. Minimizar impactos negativos sobre o meio ambiente no processo de ampliação de áreas urbanizadas. Permitir o correto dimensionamento e a programação da expansão do sistema de equipamentos e serviços públicos. Promover equilíbrio entre usos de intensidade e ocupação do solo. Minimizar os conflitos da vizinhança. Implementar e apoiar melhorias de habitação com interesse social. Artigo 4º. Para que a propriedade imobiliária urbana cumpra a função social, deverá atender os seguintes requisitos. 1. Ser utilizado o suporte a atividades ou uso de interesse urbano, que inclui habitação, comércio, prestação de serviços, produção industrial com processos não poluentes. 2. Ter o uso, intensidade e aproveitamento compatível com a capacidade de atendimento dos equipamentos públicos da infraestrutura comunitária, a manutenção e melhoria da qualidade ambiental, a segurança e o conforto dos proprietários ou usuários das propriedades vizinhas e atividades nelas exercidas. Artigo 5º. A área urbana correspondente ao território já urbanizado, bem como aqueles passíveis de receber urbanização, onde a Prefeitura Municipal de Piedade e suas concessionárias operam, e onde também possam entender, no âmbito de seus planos vigentes, a demanda de obras e serviços necessários para as atividades nelas previstas. Parágrafo único. Na área urbana, a Prefeitura de Piedade poderá aprovar novos loteamentos, assim como novas urbanizações, que não impliquem loteamento prévio. Artigo 6º. A área rural é destinada predominantemente às atividades econômicas não urbanas. Parágrafo único. Na área rural, admitir-se-ão imóveis e parcelamentos do solo destinados às suas atividades, além de estabelecimentos isolados e equipamentos urbanos, cuja localização com áreas densamente povoadas seria inadequada. Artigo 7º. Para efeito de ordenação de parcelamento, uso e ocupação do solo, o município de Piedade é subdividida nas seguintes zonas de uso. 1. Zona central. 2. Zona residencial mista. 3. Zona predominantemente residencial. 4. Zona industrial e atacadista. 5. Zona de conservação ambiental. 6. Zona de chácaras. 7. Corredor de comércio industrial. 8. Corredor de comércio e serviços. 9. Zona de conservação de mananciais. 10. Zona rural. 11. Zona especial de interesse social. 12. Zona de interesse turístico. 13. Zona de patrimônio histórico e cultural. Parágrafo 1º. As zonas mencionadas no caput deste artigo estão indicadas no mapa de zonamento municipal, que é a parte integrante desta lei. Parágrafo 2º. As áreas de tombamento, bem como suas áreas evolutórias, serão regulamentadas por lei específica, independentemente da zona onde se encontram. A ZRM1 e ZRM2 estão subdivididas na mesma mancha denominada ZRM. Para uso dos índices urbanísticos como ZRM2, o parcelamento do solo deve ser apresentado como conjunto, contudo, com o estudo do impacto de vizinhança. 4. Caberá à Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação a análise e aprovação da viabilidade prévia desse parcelamento. 5. Após análise e aprovação prévia da Prefeitura Municipal de Piedade, será submetida ao Conselho Municipal de Política Urbana para aprovação final. 6. Zona de patrimônio histórico. Deve seguir a legislação específica. Artigo 8º. Na zona central, que compreende o centro antigo da cidade e as áreas contíguas caracterizadas pela consistência de edificações térreas verticalizadas, comércios, serviços diversificados e indústrias de portes variados, destacando-se equipamentos de edifícios de valor histórico e arquitetônicos, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem 1. Incentivar a manutenção da grande variedade de uso. 2. Permitir a verticalização e a ocupação extensiva dos lotes com padrões de densidade compatíveis com a oferta de transporte público e capacidade do sistema viário. 3. Estimular a permanência e a ampliação dos usos residenciais. Artigo 9. Na zona residencial mista, ZRM, zona residencial mista 1 e zona residencial mista 2, que inclui em sua maior parte bairros já consolidados e utilizados predominantemente por uso residencial, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem permitir a implantação de uso não residenciais, desde que não causem incômodos para a população já instalada. Fixar índices urbanísticos que permitam a adoção de padrões variados de edificações, de casas, terras e até prédios de apartamentos, bem como edificações do tipo popular. Artigo 10. Na zona predominantemente residencial, ZPR, que inclui áreas destinadas à ocupação, predominantemente residencial, unifamiliar, em padrões de baixa densidade e baixas taxas de ocupação. As normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem privilegiar o uso residencial de padrões de baixa densidade, visando a boa qualidade paisagística e ambiental dos bairros. Estimular a formação e manutenção à área permeáveis, limitando o percentual de 5% aos terrenos com metragem inferior a 500 metros e 10% aos terrenos com metragem superior a 500 metros quadrados, não podendo ser coberto e impermeabilizado. Artigo 11. Na zona industrial e atacadista, ZIA, composta por áreas com concentração industrial já estabelecida e áreas a serem destinadas para a expansão dessas atividades, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem reservar os terrenos exclusivamente à implantação de indústrias e instalações correlatas, fixar afastamento e recuso visando a segurança e a redução de conflitos de vizinhança, viabilizar a circulação e as operações de carga e descarga de veículos de grande porte sem conflitos com o tráfego geral. Artigo 12. A zona de conservação ambiental, ZCA, é destinada prioritariamente à proteção da cobertura vegetal e proteção de recursos hídricos estratégicos para o abastecimento urbano. Parágrafo 1º. Na zona de conservação ambiental, será permitido o parcelamento do solo conforme determinação e aprovação do INCRA. Parágrafo 2º. A zona de conservação ambiental é destinada à implantação exclusiva de usos que garantam a ampla manutenção de superfícies permeáveis cobertas por vegetação, como parques públicos, sendo admitidos empreendimentos privados semelhantes, como clubes e hotéis recreativos. Artigo 13. A zona de conservação de mananciais, ZCM, é destinada à proteção de recursos hídricos estratégicos para abastecimento humano, admitindo atividades agropastoris de baixo impacto, mediante a preservação dos recursos hídricos, corpos d'água e com a adoção de medidas de combate à erosão, ao assoreamento de mananciais e controle do uso de agrotóxicos. Parágrafo único. Na zona de conservação de mananciais, será permitido parcelamento de solo em área de chácaras obedecendo os seguintes trâmites. 1. Após a solicitação do proprietário em transformar a zona da área em zona de expansão urbana do imóvel, caberá à Prefeitura Municipal de Piedade, por intermédio dos seus órgãos técnicos, como Coordenadoria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal e Serviços Públicos e Transportes, pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo, Habitação, análise e aprovação da viabilidade dessa zona de expansão urbana. 2. Caso a CPMU seja favorável, será transformado um projeto de lei enviado à Câmara Municipal e aprovação legislativa. 3. Essas novas áreas de expansão urbana serão denominadas para fins de uso e ocupação de solo como zonas de chácaras. 4. Nas zonas de chácaras, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade, com lotes de área mínima de 1.000 metros quadrados. Artigo 14. Nos corredores de comércio e serviços, CCS, que são constituídos pelos terrenos lindeiros a vias onde predominam o tráfego interbairros e que atravessam zonas predominantemente residenciais e residenciais mistas, as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo devem admitir estabelecimentos comerciais e de serviços de maior porte superior ao permitido nas zonas residenciais. Artigo 15. Nos corredores de comércio industriais, CCI, que atravessam ou margeiam as zonas industriais, bem como as vias que interligam Piedade ao município de Votorantim, rodovia SP-79, e Piedade ao município de Biúna, rodovia SP-250, em uma largura de 600 metros do eixo da via, as normas de parcelamento, uso e ocupação dos solos devem permitir a implantação de atividades de apoio à produção industrial, admitindo usos comerciais e de serviços. Permitir a habitação de lotes residenciais, desde que não apresentem testada direta para o corredor do comércio industrial. Para compreendimentos residenciais, os projetos do sistema viário para acesso para o corredor do comércio industrial devem ser projetos de implantados sob de responsabilidade do parcelador, com as devidas aprovações dos órgãos responsáveis pelas vias. Artigo 16. Na macrozona rural, caracterizadas nos termos da Lei Municipal número 3.740, de 9 de outubro de 2006, que aprovou o plano diretor do município, áreas poderão ser transformadas em zonas de expansão urbanas por meio de legislação municipal específica, onde as normas de parcelamento, uso e ocupação do solo deverão limitar variedade de uso permitidos dos terrenos, bem como a intensidade de extensão respectiva de ocupação, de forma a minimizar os riscos da poluição dos cursos d'água em cujas bacias estão inseridas. Estimular a formação e manutenção de amplas áreas ajardinadas e arborizadas intensa. Exigir que os loteamentos residenciais e demais empreendimentos tenham sistema próprio de coleta e tratamento de esgoto, independentemente do sistema público. Parágrafo 1º. Após a solicitação do proprietário em transformar a zona da área de zona de expansão urbana, de imóvel caberá à Prefeitura Municipal de Piedade, por intermédio dos seus órgãos técnicos como Coordenadoria do Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Transportes e pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, a análise, a aprovação e a viabilidade dessa nova zona de expansão urbana, que será submetida ao Conselho Municipal de Política Urbana, a CMPU. Parágrafo 2º. Caso a CPMU seja favorável à proposta, será transformada em projeto de lei e será enviada à Câmara Municipal para aprovação legislativa. Parágrafo 3º. Essa nova zona de expansão urbana será denominada para fins de uso de ocupação de solo como zonas de chacras. Parágrafo 4º. Nas ECH, somente poderão ser implantados loteamentos residenciais de baixa densidade, como lotes de área mínima de 1.000 metros quadrados. Parágrafo 5º. Os parcelamentos dos solos aprovados na zona rural anteriormente à publicação desta lei passarão a ser classificados como zona de chacras. Artigo 17. A Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, tem como objetivo promover loteamento ou empreendimento de caráter social para famílias de baixa renda, possibilitando a regularização de núcleos habitacionais consolidados e oriundos de parcelamento irregular ou clandestino. Parágrafo 1º. A Zona Especial de Interesse Social, ZEIS, somente poderá ser criada por iniciativa do Poder Executivo, mediante o parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana. Parágrafo 2º. Após a criação das ZEIS, o Poder Executivo deverá regulamentar a ocupação e as regras de urbanismo, através de decreto em até 90 dias, contados a partir da data de sua criação. Artigo 18. A Zona de Interesse Turístico tem como objetivo proteger os atrativos turísticos municipais e fomentar o turismo no município. Parágrafo 1º. A Zona de Interesse Turístico, ZITUR, somente poderá ser criada por iniciativa do Poder Executivo em conjunto com o CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Piedade, mediante parecer favorável do Conselho Municipal de Política Urbana. Parágrafo 2º. A criação da Zona de Interesse Turístico deverá prever a ocupação e as regras de urbanismo, possíveis restrições e benefícios, não interferindo nos critérios de parcelamento do solo definido pelo zoneamento. Artigo 19. Zona de Patrimônio Histórico e Cultural, ZPHC, devem atender às diretrizes de sua legislação específica. Artigo 20. Para os efeitos desta lei e de sua regulamentação, são adotadas as seguintes definições. Altura de uma edificação. Área construída. Área ocupada. Área ou faixa não edificável. Área para lazer e equipamentos comunitários. Área permeável de um lote ou greba. Beiral, calçada ou passeio público. Calçadão, coeficiente de aproveitamento. Conjunto de edificações em condomínio. Conjunto de edificações em gleba. Desdobro, desmembramento. Edícula, equipamentos comunitários. Espaço livre de uso público. Fracionamento, fusão, unificação ou remembramento de lotes, garagem, gleba, infraestrutura, justificativa técnica, logradouro público, lote edificante para fins urbanos, loteamento, parcelamento do solo para fins urbanos, pavimento de edificação, pavimento térreo, primeiro pavimento, recuo, sacada, sobre loja ou mezanino, subsolo, taxa de ocupação, taxa ou percentual de permeabilidade, terraço, testada ou frente de lote, urbanização de interesse social, urbanização específica, usos urbanos, vaga, varanda, via oficial de circulação. Artigo 21. Com o objetivo de incentivar o provimento do espaço para estacionamento no interior das propriedades urbanas, as áreas construídas destinadas ao estacionamento de veículos não serão computadas para efeito do cálculo do coeficiente de aproveitamento, exceto no caso de garagens de habitações familiares e de edificações exclusivamente destinadas às garagens de estacionamentos. Artigo 22. Para os efeitos desta lei e de sua regulamentação, os diversos usos urbanos são classificados segundo os seus requisitos de localização nas diversas zonas urbanas tratadas nos artigos 7º desta lei, conforme seu potencial de geração, conflitos de vizinhança, sendo instituídas as seguintes categorias. Uso residencial R, RL, uso residencial em lotes, RG, uso residencial em glebas, polos geradores de tráfegos PGT, PGTP, polos geradores de tráfego pesado. Postos de abastecimento de combustíveis com mais de uma bomba de óleo diesel. PGTI, polos geradores de tráfego intenso, instituições, estabelecimentos de comércio ou serviços geradores de tráfego intenso. Usos geradores de ruído noturno, GRN. Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias ou instituições com atividades que geram movimento externo e sons ou ruídos nos horários, compreendido entre 22 às 6 horas notadamente. Uso geradores de ruído diurno. Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias ou instituições com atividades que geram sons, ruídos no horário diurno. Uso comerciais e serviços industriais de pequeno porte, CSI. Estabelecimentos de comércio, serviços, indústrias e instituições não enquadradas nas categorias dos polos geradores de tráfego, geradores de ruído noturno ou geradores de ruído diurnos. Clínicas veterinárias, exceto com hospedagem. Uso de turismo e lazer, TL. Compreendendo hotéis, pousadas, restaurantes, clubes esportivos, clubes de campo e congêneres, não enquadrados nas categorias anteriores. Usos perigosos, UP, compreendendo atividades que representam riscos de danos. Usos especiais, UE, Compreendem os estabelecimentos cuja localização é definida em função de condicionamentos técnicos, estritas à legislação específica. Atividades agropastoris, AAP, compreendendo as atividades agrícolas e de criação de animais, com sua devida prestação de serviço na área específica, comercialização ou industrialização. Parágrafo único. No caso específico de antena de transmissão de celular, rádio, TV e outros se semelham, poderá ser implantada em todo o território municipal, desde que com área mínima de 1.000 metros e não estejam inseridas em zonas predominantemente residenciais, executando-se as antenas já existentes, até a promulgação desta lei, que poderão ser regularizadas em qualquer zona, desde que seja comprovada a sua existência anterior. Artigo 23. A instalação de cada categoria de atividade é permitida em cada zona de uso, de acordo com o quadro que segue. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, admitir-se ocupação sobre faixas não edificantes ou sobre rede d'água, esgoto ou galerias pluviais. Parágrafo 2º. Na zona predominantemente residencial, os usos residenciais em lotes e residenciais em glebas apenas serão admitidos à forma unitária em condomínios horizontais e com densidades isoladas, podendo ser assombradas. Parágrafo 3º. Profissionais liberais, como escritórios de contatos, escritórios virtuais e de trabalho pessoal, sem atendimento específico no local, poderão desenvolver suas atividades em qualquer lugar do município. Parágrafo 4º. Depósitos, postos revendedor de GLP, que se enquadre no programa Gás Legal, portaria ANP, serão permitidos na zona central e na zona residencial mista. Artigo 24. Todos os lotes com divisas junto a vias e constituem limites de zonas são permitidos os usos da zona menos restritiva, desde que obedecidos os coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação, recursos e demais regras de ocupação definidas para a zona onde estão localizadas. Parágrafo único. É vedado o acesso através de outras vias que não aquela que estabelece o limite entre zonas, exceto no caso de se tratar de terreno de esquina, que poderá ter acesso também pela rua lateral. Artigo 25. Os valores limites para os índices urbanísticos por zona são aqueles indicados no quadro a seguir. Parágrafo único. Em hipótese alguma, admitir-se-á a ocupação sobre faixas não edificantes ou sobre rede de água, esgoto ou galerias pluviais. Artigo 26. Para cálculo da área construída, deve ser considerada toda a área edificada, que seja coberta inclusive porões, construções no subsolo e o sótão quando houver uso definido e acesso. Parágrafo 1º. Não serão computados no cálculo no caput das áreas construídas que seguem. Parágrafo 2º. Piscinas são computadas como áreas construídas e devem seguir os recursos determinados conforme a zona que está localizada. Artigo 27. Para incentivar a criação de espaços livres para jardinagem e estacionamento no interior dos terrenos urbanos da zona central e no corredor de comércio e serviços, em qualquer empreendimento, o coeficiente de aproveitamento máximo poderá ser ampliado desde que seja reduzida a taxa de ocupação de acordo com o formulário. CA é o coeficiente máximo de aproveitamento fixado nas normas de ocupação da zona em que o lote se situa. Parágrafo 1º. Projeção e construção se refere à área que a edificação ocupa no terreno. Parágrafo 2º. As piscinas não são computadas na taxa de ocupação. Artigo 28. O coeficiente de aproveitamento é o coeficiente da divisão de toda a área construída. Parágrafo único. A área de construção no subsolo, quando de uso exclusivo para a garagem construída, com pé direito variado de 2,30 a 2,50, e também piscinas podem ser excluídas do cálculo da taxa de ocupação e do coeficiente de aproveitamento, continuando a área de construção para efeito de cobrança de impostos predial territorial urbana. Artigo 29. Para uma construção ser definida como edícula, deverá obedecer todas as características abaixo relacionadas. Ter sua maior dimensão edificada no alinhamento de fundo de lote ou gleba, altura máxima de 4,5 metros, área máxima construída 20% da área total do terreno, ser isolada e ter estrutura independente da edificação principal. Parágrafo 1º. A edícula deverá ser somada à área construída, taxa de ocupação e no coeficiente de aproveitamento. Parágrafo 2º. Em situação de corte de terreno, onde a edícula fará parte do muro de contenção, serão admitidas alturas superiores a 4,5 metros. A área máxima construída de 20% da área total do terreno, desde que não ultrapasse a altura de 4,5 metros do final do muro de arrimo. Artigo 30. As edificações deverão ser implantadas obedecendo os recuos mínimos determinados pela tabela abaixo. Parágrafo 1º. Em hipótese alguma, admitir-se a ocupação sobre faixas não edificantes ou sobre rede de água, esgoto ou galerias pluviais. A execução de garagem com profundidade máxima de 6 metros de edificação, o recuo será dispensável no caso de edículas. O recuo lateral deverá ser pelo menos um dos lados da construção, de 1,5 metros até o segundo pavimento, e de no mínimo 2 metros a partir do terceiro pavimento, conforme o Código de Obras vigente e o Código Sanitário do Estado de São Paulo. Ficam dispensados recursos para uso exclusivo de guaritas e controle de entrada mediante a adoção das medidas de segurança do trânsito local, aprovação dos projetos de trânsito e sinalização pelos órgãos responsáveis das vias. Nos lotes de esquina ou divisa com viela, o recuo lateral obrigatório será do lado do lote que faz divisa com a via pública ou viela. Parágrafo 2º. As piscinas, cisternas, reservatórios, caixa d'água e fossa séptica devem respeitar os recuos determinados por este artigo, obedecidas no que couber à disposição federal, normas vigentes da ABNT, à disposição do Código Sanitário do Estado de São Paulo. Artigo 31. Nos lotes de esquina ou divisa com via pública ou viela, o recuo lateral obrigatório será do lado do lote que faz divisa com estas. Artigo 32. Em qualquer uma das zonas de uso são exigidas vagas nas dimensões mínimas de 2,40 m por 4,80 m para estacionamento de veículos automotores dentro dos lotes conforme disposto no quadro seguinte. Parágrafo 1º. As áreas referem-se sempre a área total construída sobre o lote ou gleba. Portanto, se a construção for de uso misto, a exigência de vagas será proporcional à área de cada parte. Parágrafo 2º. O número de vagas será sempre arredondado para o número inteiro subsequente. Parágrafo 3º. Excluídas dessa obrigatoriedade, a edificação não residencial que está na área central, entre Praça Coronel João Rosa, Rua Araújo Leite, Avenida General Valdomiro de Lima, Rua Comendador Parada, Rua Cônego José Rodrigues, com exceção dos estabelecimentos enquadrados na categoria polo gerador de tráfego, assim como os usos de bancos e supermercados. Parágrafo 4º. As edificações não residenciais que estão na área central, nos terrenos com testado menor ou igual a 8 metros e área de terreno inferior a 300 metros quadrados, com no máximo 2 pavimentos, ficam isentos de disponibilidade de vagas. Parágrafo 5º. As exigências deverão obedecer no que couber à disposição do plano de mobilidade urbana e suas possíveis alterações. Artigo 33. Os estabelecimentos enquadrados nos polos geradores de tráfego pesados, industriais, de comércio ou serviços geradores de tráfego pesado, deverão ter espaço para parada e estacionamento de caminhões com quantidade de vagas compatível com a necessidade, de modo a poder realizar no interior do imóvel todas as operações, parada, manobra e estacionamento de carga e descarga. Artigo 34. Além de atender os números mínimos de vagas, todos os estabelecimentos enquadrados nos polos geradores de tráfegos pesados deverão ter seu projeto de estacionamento de acesso de veículos ao terreno analisado e aprovado pela Prefeitura Municipal de Piedade, incluindo as eventuais alterações de uso para o imóvel edificado ou não. Artigo 35. Nenhum parcelamento do solo para fins urbanos será permitido em terrenos que apresentem uma ou mais das seguintes condições: seja coberta em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação federal, estadual ou municipal, seja alagadiço, apresente condições insalubres, apresente condições de riscos geológicos, não for objeto de depósito ou aterro de material nocivo à saúde. Artigo 36. Qualquer gleba de objeto de parcelamento para fins urbanos deve ter acesso por via oficial de circulação. Artigo 37. Nos loteamentos residenciais, comerciais e industriais, seja qual for a zona de uso que estiverem localizadas, parte da área total da gleba a ser loteada deve ser transferida ao patrimônio público do município com a seguinte discriminação: 10% no mínimo para espaço livre de uso público, 5% no mínimo, denominada área institucional, para uso institucional destinado a equipamentos comunitários, exceto para loteamentos industriais, para sistema viário. Faixa de proteção ao longo dos corpos d'água devem seguir os parâmetros do artigo 4º da Lei Federal nº 12.651, de 2012, ou com cobertura vegetal. Parágrafo 1º. Os espaços livres de uso públicos, áreas institucional ou terreno destinados a equipamentos comunitários devem ter frente para via oficial de circulação em extensão compatível com a dimensão e condições topográficas que garantam pleno acesso aos mesmos. Parágrafo 2º. As exigências quanto à conformação dos espaços livres de uso público e dos terrenos destinados a equipamentos comunitários, bem como suas dimensões e suas respectivas testadas, serão estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Piedade quando da dimensão das diretrizes para o parcelamento. Parágrafo 3º. As exigências dos parágrafos anteriores não se aplicam às divisões de áreas em glebas e nem glebas em lotes industriais que ocorram na zona industrial e atacadista. Parágrafo 4º. A área institucional e os terrenos destinados a equipamentos comunitários deverão ter a terraplenagem executada conforme a solicitação da Prefeitura Municipal de Piedade, visando-se principalmente à acessibilidade. Artigo 38. No desmembramento de glebas em lotes, onde a gleba for maior a 10 mil metros quadrados, deve ser transferida ao patrimônio público do município uma área correspondente a 15% no mínimo da respectiva área desmembrada, o qual será destinada a espaços livres de uso público ou uso institucional. Parágrafo único. Essa exigência não se aplica à divisão de glebas em glebas e nem glebas em lotes industriais, na zona industrial atacadista. Artigo 39. Nos loteamentos deverão ser exigidas, após análise, na expedição de diretrizes e expensas do empreendedor, a execução de dispositivos de retenção e controle de escoamento de águas pluviais no sistema de drenagem do empreendimento, que poderão estar localizados nas faixas de proteção de corpos d'água. Parágrafo 1º. Deverá ser assegurado acesso aos dispositivos de drenagem mencionadas no caput com o fim de garantir as futuras manutenções. Parágrafo 2º. A exigência das obras e parâmetros para execução serão estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Piedade quando na análise do projeto e emissão de diretrizes na certidão de conformidade para parcelamento. Artigo 40. As vias de circulação de qualquer loteamento devem garantir a continuidade de vias locais, adotar seções, tipos estabelecidas pela legislação vigente. Artigo 41. As servidões de passagem que porventura gravam grebas e lotear devem ser garantidas pela malha viária do loteamento. Artigo 42. Na área urbana, os lotes resultantes tanto de loteamento como de desmembramento deverão observar as dimensões mínimas definidas para cada zona de uso e apresentadas no quadro seguinte. Artigo 43. Na área rural, qualquer parcelamento do solo deverá observar o módulo mínimo rural definido pelo INCRA. Artigo 44. Novos loteamentos residenciais, comerciais ou industriais poderão construir setores fechados ao tráfego geral, com controle de entrada e saída de veículos e de área interna ao setor com acesso ao lado composta exclusivamente locais. Mantenham todos os terrenos destinados a uso institucional. Seja constituída a pessoa jurídica que assuma legalmente a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos e vias no interior do setor com acesso controlado, como pavimentação, asfalto, guias, calçadas, sarjetas, muros e arrição de terra, rede de drenagem, tubulação, bocas de hidráulica, bacias de contenção e outros. Coleta de lixo. Atendem a diretrizes emitidas pela Prefeitura, as quais deverão limitar as dimensões de área controlada, exigir, quando considerado necessário, a manutenção de lotes externos ao setor com acesso controlado, de modo a viabilizar a instalação de comércio, serviços e outros equipamentos. Artigo 45. Para loteamento, residenciais, comerciais e industriais, já implantados e não constituídos como setores fechados, o pedido de implantação de controle de entrada e saída de veículos e pessoas deverá ser apresentado à Prefeitura, acompanhado do projeto técnico, estando em aprovação condicionada ao atendimento de todos os requisitos previstos no artigo anterior. Parágrafo único. A aprovação concedida será a título precário. Artigo 46. Os projetos de empreendimentos que aplicam a implantação de uma ou mais edificações em gleba, em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, deverão ser apresentados à Prefeitura na fase de estudo preliminar para pedido de diretrizes. Parágrafo único. As vias de circulação internas deverão ter a largura mínima de 8,5 metros, sendo composto de uma pista de tráfego de veículos de 6 metros e duas calçadas para pedestres de 1,25 metros, podendo-se admitir a redução da pista de tráfego pela metade em caso de sentido único da via. Artigo 47. Nenhum conjunto de edificação poderá ser construído em glebas que apresentam uma ou mais das seguintes condições. Seja coberto em sua totalidade por vegetação protegida pelo disposto na legislação federal, estadual ou municipal. Seja alagadiço e apresente condições insalubres. Apresente condições de risco geológico, não foi objeto de depósito ou aterro de material nocivo à saúde. Artigo 48. A licença para edificar uma gleba com área de 5 mil metros quadrados a 30 mil metros quadrados, uma ou mais edificações em regime de condomínio ou propriedade indivisa, é condicionada à reserva de 10% no mínimo no interior de sua área total do espaço destinado exclusivamente ao lazer. Artigo 49. Em qualquer empreendimento que implique a implantação de uma ou mais edificações em terreno com área superior a 30 mil metros quadrados, em edificações de terrenos a áreas superiores, o regime de condomínio ou de propriedade indivisa, o coeficiente de aproveitamento máximo à taxa de ocupação vigentes na zona de uso em que se situa o empreendimento deverão ser corrigidas por meio de multiplicação pelo fator 0,65 e taxa de permeabilidade mínima será de 25%. Artigo 50. A licença para edificar uma gleba com área superior a 30 mil metros quadrados, uma ou mais edificações em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, é condicionada à reserva de 10% no mínimo do interior de sua área total de espaço destinado exclusivamente ao lazer, acrescida de transferência ao patrimônio público do município de 5% no mínimo de sua área total com frente para logradouro público destinado à implantação de equipamentos públicos. Artigo 51. Será dado prosseguimento ao processo de aprovação de loteamento com diretrizes já estabelecidas pelo Poder Executivo anteriormente à aprovação de presente lei, os quais poderão ser analisados e aprovados à luz da legislação anterior, desde que não comprometam áreas e mananciais de preservação permanente. As diretrizes a serem emitidas pela Prefeitura para objeto de uma ou mais edificações em regime de condomínio ou de propriedade indivisa poderão limitar as dimensões para a área de empreendimento e condicionar a aprovação à existência de uma ou mais vias públicas abertas ao tráfego geral, de modo a garantir a livre circulação no interior da área urbana, bem como exigir que parte da área total seja desmembrada e tenha acesso direto por via oficial, aberta ao tráfego geral, de modo a viabilizar a implantação do comércio e serviços. Artigo 53. Qualquer empreendimento que implique na implantação de uma ou mais edificações em gleba, em regime de condomínio ou de propriedade indivisa, deve preservar ao longo de corpos d'água faixas de proteção, desde o seu nível mais alto em faixa de marginal, mantidas como cobertura vegetal, com largura mínima de cada lado do lote. 30 metros do rio Pirapora, 30 metros dos demais córregos, 30 metros do entorno de várzeas, banhados, lagos e lagoas, 50 metros no entorno das nascentes. Parágrafo único. As faixas de proteção podem ser agregadas nos espaços de lazer condominiais e deverá obedecer os dispostos no artigo 4º da Lei Federal 12.651. Artigo 54. Para empreendimentos que impliquem a implantação de uma ou mais edificações em gleba, deverá ser exigida, após a devida análise, se necessário por ocasião de expedição de diretrizes, as expensas do empreendedor de dispositivo de retenção de águas pluviais no sistema de drenagem do empreendimento que poderão estar localizados na faixa de proteção do corpo d'água. Artigo 55. A partir de promulgação desta lei, a Prefeitura providenciará a adequação das normas técnicas e regulamentação pertinentes no plano de zoneamento. Artigo 56. Será dado prosseguimento aos processos de aprovação de construção que tenham sido protocolados até a data de publicação da presente lei, os quais serão analisados e aprovados à luz da legislação anterior, obedecidas às suas exigências. Parágrafo único. Fica permitida a inclusão de atividades afins e obras de reforma e ampliações que deverão respeitar os índices urbanísticos construtivos desta lei, nos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços já existentes e autorizadas pela Prefeitura antes da vigência do plano de zoneamento. Artigo 57. Os casos de omissos serão analisados e decididos pela Prefeitura. Parágrafo único. Nos casos de divergência entre os usos de índices urbanísticos nas áreas lindeiras, em mais uma zona, a Prefeitura estabelecerá para cada situação as diretrizes que deverão ser seguidas pelo empreendedor. Artigo 58. As despesas com execução desta lei correrão à conta de dotação orçamentária própria e suplementada, se necessário. Artigo 59. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as leis número 3.935, de 20 de junho do ano 2008, Lei número 4.135, de 3 de novembro do ano 2010. Lei número 4.212, de 21 de dezembro de 2011. E Lei 4.254, de 16 de agosto de 2012. E Lei 4.278, de 8 de março de 2013. Lei número 4.289, de 5 de junho de 2013. E 4.503, de 14 de junho de 2017. Prefeitura Municipal de Piedade, 22 de agosto de 2019. José Tadeu de Rezende, prefeito municipal.
Os ofícios e os convites ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Câmara. Os projetos serão encaminhados para a Procuradoria Jurídica, para parecer jurídico, e em seguida as comissões competentes para seus pareceres. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos requerimentos. Ah, tá.
Confunde a gente.
Requerimento número 112 de 2019. Questiona se a estrada do Carranco está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A estrada municipal, popularmente conhecida como Estrada do Carranco, no bairro Boa Vista, próximo à residência do senhor Santino, está apta a receber denominação. Em caso afirmativo, favor enviar o croquis do local. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem quer discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que tiverem de acordo permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 113 de 2019. Solicito informações sobre a realização de melhorias na estrada do Carranco. Senhor presidente, tendo em vista o precário estado de conservação da estrada municipal, popularmente conhecida como Estrada do Carranco, no bairro do Boa Vista, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido o egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos. 1. A administração municipal tem conhecimento da situação da referida via? Fotos em anexo. 2. Quais medidas a administração municipal está tomando sobre a condição da via? 3. Há previsão para a realização de obras de melhorias? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Visitei o local e constatei o precário estado de conservação da estrada, fato que me impediu de voltar sem auxílio de um reboque. Tal transtorno é vivenciado pelos moradores locais há bastante tempo. E mesmo após a elaboração de diversas indicações, nenhuma providência foi tomada. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 114 de 2019. Questiona se a PDD 479 está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A estrada municipal PDD 479, localizada na Campininha, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, enviar croquis do local. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de setembro de 2019. Vereador Jorge de Souza Biscaia Júnior.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 115 de 2019. Questiona sobre obras do CDHU. Senhor presidente, tendo em vista as obras do CDHU que estão sendo realizadas às margens da rodovia SP-79, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais, ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos. Quantas casas estão sendo construídas e qual a previsão de término das obras? Quando será feito o cadastramento das famílias para participarem do sorteio das casas populares? A infraestrutura do local, como ruas e acessos, rede de esgoto e água, escola, creche, já está prevista no projeto da obra? Devido ao grande movimento de veículos no local, há algum projeto de acesso viário passarela junto ao DR? Quais serão os critérios para a distribuição das casas? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço presente requerimento para prestar esclarecimento aos munícipes que necessitam de moradia e estão com várias dúvidas acerca da construção das novas unidades da CHU. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de setembro de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
Em discussão o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 116/2019. Solicita informações sobre a boca de lobo no bairro dos Godinhos, em frente à rua do posto de saúde. Senhor presidente, considerando que existe um córrego de rede de esgoto a céu aberto em frente à rua do posto de saúde e na parte de trás da residência com eventual transbordamento de esgoto e sempre causando mau cheiro, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referente à rede de esgoto a céu aberto em frente ao posto de saúde no bairro dos Godinhos. A prefeitura tem conhecimento do caso? 2. A prefeitura já notificou o responsável? Se sim, enviar cópia da notificação. 3. Qual o prazo da administração fazer a canalização? Requeira ainda que se encaminhe a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Fui procurado por munícipes que solicitam providências urgentes, visto que o mau cheiro está insuportável, causando até mesmo doenças respiratórias aos moradores. Após ser questionado por munícipes, faço o presente requerimento solicitando essas informações para tirar dúvidas da população sobre o assunto. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 13 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 117/2019. Voto de pesar pelo falecimento do jovem atleta Samuel Rodrigues de Carvalho Campos. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem atleta de basquete Samuel Rodrigues de Carvalho Campos, com 18 anos de idade, fatalidade ocorrida nesta data de hoje. Requeiro ainda que após a deliberação seja dado ciência à família enlutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 16 de setembro de 2019. Vereador Wagner Takeshi Yoshizaku.
O voto de pesar será encaminhado à família enlutada.
Requerimento número 118/2019. Voto de pesar pelo falecimento do jovem Aleph Aparecido Vieira. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais que seja consignada em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Aleph Aparecido Vieira, com 19 anos de idade. Fatalidade ocorrida no dia 15 de nove de 2019. Requeiro ainda que após a deliberação seja dada a ciência à família lutada. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2019. Vereador Nelson Prestes Oliveira.
O voto de pesar será encaminhado à família lutada.
Requerimento número 119/2019. Questiona-se a estrada com início na rua Emboabas até a saída da rua Simão Vieira de Moraes está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário. Se oficia o senhor prefeito, seguinte questionamento. A estrada com início na rua Emboabas até a saída da rua Simão Vieira de Moraes, de frente à Caixaria Liberdade, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar o croqui do local. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2019. Vereador Nelson Prestes Oliveira.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que tiverem favorável permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 120/2019. Questiona se a viela da rua Manuel Mendes está apta a receber denominação. Senhor Presidente, requiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido a egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito o seguinte questionamento. A viela que fica ao lado da Igreja Assembleia de Deus, na rua Manuel Mendes, está apta a receber denominação? Em caso afirmativo, favor enviar croqui do local. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. O presente pedido visa juntar os documentos necessários que permitam a elaboração do projeto de lei com o intuito de denominar a referida via. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Que for favorável, permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 121/2019. Solicita informações sobre a realização de recapeamento da rua Capitão Moraes. Senhor Presidente, considerando que faz muito tempo que a rua Capitão Moraes não recebe serviços de recapeamento, pois a cada dia está deteriorando devido aos cortes de asfalto que a Sabesp faz, requeiro à mesa, ouvido egrégio plenário e atendidas às demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito municipal os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Existe algum projeto de lei de recapeamento para essa via? Se sim, enviar cópias do projeto. 2. Há previsão para o início da obra? Se sim, quando? 3. Existe verba já destinada para esse serviço? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com base na prerrogativa do vereador de indicar os serviços prioritários. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, que forem contra, que se levantem. Requerimento aprovado por todos os vereadores.
Requerimento número 122/2019. Solicito informações sobre melhorias na garagem municipal. Senhor Presidente, considerando a indicação número 134/2019, de minha autoria, enviada à Prefeitura Municipal em 17 de junho de 2019, a qual apontou a necessidade de melhorias no refeitório e nos banheiros da garagem municipal, requeiro, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido egrégio plenário, que se oficie o senhor prefeito os seguintes questionamentos. Quais providências estão sendo tomadas para a reforma do refeitório e dos banheiros da garagem municipal? Qual a previsão para início e término da reforma? Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações do domínio público. Justificativa. Faço o presente requerimento com preocupação muito ampla pelo bem-estar dos funcionários, pois os mesmos não possuem banheiros e refeitórios adequados para o uso. Além disso, esses trabalham diretamente com crianças do município, medidas que também resultarão em cuidados para nossas crianças. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, passamos para a votação pelo processo simbólico. Os que forem favoráveis, permaneçam sentados, quem for em contra, que se levante. Requerimento aprovado por todos os vereadores. Passamos à leitura das indicações.
Indicação número 165/2019. Indica a colocação de lombadas na Avenida Jacobo Hess. Senhor Presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas as formalidades regimentais, a colocação de duas lombadas na Avenida Jacobo Hess, uma em frente à Assembleia de Deus e outra a 100 metros após a igreja. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de setembro de 2019. E vereador Benedito Alves dos Santos. Indicação número 166 de 2019. Indica melhorias no bairro Horizonte Verde. Senhor presidente, considerando que o bairro Horizonte Verde, a cada dia que passa, está crescendo e, com isso, faltam algumas melhorias para o mesmo, como passar máquinas de cascalhar, alargar as ruas, instalar iluminação pública, fazer a rede de esgoto, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais, que se faça um estudo para aplicação de melhorias no bairro, as quais são de grande importância para os moradores locais. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 12 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva. Indicação número 167 de 2019. Indica instalação de luminárias em postes da Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro. Senhor presidente, indico ao senhor prefeito municipal, obedecidas às formalidades regimentais e reiterando a indicação número 223 de 2018 da vereadora Marli Aparecida Godinho, a qual solicitou que seja realizada a instalação de 5 luminárias na Estrada Municipal Carolina Paz Grangeiro, em um trecho com início próximo ao ponto de ônibus até a Igreja Católica do bairro dos Garcias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de setembro de 2019. Vereador Geraldo Amâncio Vieira.
As indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito municipal. Passamos à leitura da moção de apoio ao projeto de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 2, 2018, do vereador Alex Pinheiro da Silva.
Moção número 6, 2019. Moção de apoio ao projeto de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 2, de 2018. Senhor presidente, Alex Pinheiro da Silva, vereador do município de Piedade, São Paulo, e demais vereadores que subscrevem o presente vem, no exercício de suas prerrogativas, a presença de Vossa Excelência propor para a deliberação do plenário a moção de apoio ao projeto de emenda à Constituição do Estado de São Paulo, número 2, de 2018. Justificativa. A referida matéria tramita na Assembleia do Estado de São Paulo e pretende incluir o parágrafo 2º no artigo 138 da Constituição do Estado, que dispõe sobre os vencimentos dos servidores pertencentes a classes da área de segurança pública, em especial os policiais militares. O projeto visa corrigir distorção na diferença salarial entre os quadros da Polícia Militar, estabelecendo que a diferença de remuneração no salário padrão entre os postos de graduação para mediante superior não poderá ser acima de 10%. A Polícia Militar é de extrema relevância para a sociedade e tais diferenças vêm, ao longo dos anos, prejudicando os vencimentos dos policiais. E após a deliberação, desse ciência ao presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 11 de setembro de 2019. Vereador Alex Pinheiro da Silva.
A moção será incluída para deliberação na pauta da próxima sessão ordinária. Devido ao termo do expediente, o vereador José Nézio e Alex Pinheiro ficam inscritos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 30, né? Declaro encerrado. Expediente e consulta, senhores vereadores, se dispensa o intervalo regimental de 15 minutos. Passamos então para a ordem do dia, com o projeto de lei 29/2009, que autoriza a suplementação do orçamento vigente no valor de R$ 171.300. Projeto já foi lido, o senhor dispensa a leitura. Peço ao senhor secretário que faça a leitura dos pareceres das comissões.
Comissão de Justiça e Redação. Processo número 7.450 de 2019. Projeto de Lei nº 29/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão e com o respaldo no parecer jurídico, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 17/9/2019. Samuel de Oliveira Guimarães, presidente. José Anésio Xavier Lemes, vice-presidente. Benedito Alves dos Santos, membro. Comissão de Finanças e Orçamento. Processo número 7.450/2019. Projeto de Lei número 29/2019, de autoria do Poder Executivo. Parecer. Após a devida apreciação, em consonância com as prerrogativas desta comissão, não há objeções ao presente projeto de lei. Sala das Comissões, 18/9/2019. Nelson Prestes Oliveira, presidente. Jorge de Souza Biscaia Júnior, vice-presidente. Wagner Takeshi Shizako, membro.
Coloco em primeira discussão o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir, coloco em primeira votação o projeto. Os que forem favoráveis permaneçam sentados, os que forem contra, que se levantem. Projeto aprovado por todos os vereadores. O projeto será incluído na pauta da próxima sessão para a segunda deliberação. Não havendo mais projetos em pauta, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária em seguida, para que possamos deliberar sobre o projeto e liberar também. E declaro encerrado a presente sessão. O projeto em pauta será... Esse daí. Tanto faz. 04. Projeto de resolução 04 na sessão ordinária em seguida, projeto 04/2019, da autoria do senhor vereador, comissão especial para a revisão do regimento interno, e o projeto de lei 29/2019, da autoria do executivo.